Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. E hoje vamos ter um programa que é um clássico já. Estamos no sexto ano do programa e vamos também para a sexta vez que fazemos recomendações de livros de Natal. É um bom ano para fazer, é um bom ano porque estamos todos mais recolhidos, portanto devemos todos ter mais tempo para ler. Os livros foram um dos primeiros produtos que se compraram online, portanto não há desculpa para não poder encomendá-los e tê-los a tempo da noite de Natal, e se eles não chegarem a tempo da noite de Natal, chegarão seguramente a tempo de poderem ser lidos. E por isso vamos começar pelas nossas, fazer as nossas recomendações. Não vão ser muitas, mas vão ser bem escolhidas. E vamos começar por um livro que marcou os lançamentos deste final de ano. Uma obra importante, que acho que vai ficar para os próximos anos e que é aqui trazida por Jaime Gama. Estou a referir-me a uma obra que tem também o seu quê de audácia, que é a proposta de um cânon da literatura portuguesa. Não é assim, Jaime Gama?
Sim, sim, são três professores de literatura, António Feijó, João Figueiredo e Miguel Taman, da Faculdade de Letras de Lisboa, que se balançaram a editar este cânon sobre 50 autores portugueses e movimentos, autores portugueses não vivos. Recorrem também a outros colaboradores, Pedro Mexia, por exemplo, Rui Ramos, Abel Barros Batista, entram e também colaboram, e a ideia é, no fundo, produzir uma obra que fixe os 50 grandes autores da literatura portuguesa. Em Portugal pode ser uma novidade, não é novidade nos Estados Unidos e no mundo, com Harold Bloom, que já em 94 tinha fixado o cânon ocidental. Também podemos dizer que Bernard Pivot, em França, na sua Biblioteca Ideal, caminhava nesse sentido. E também podemos dizer que Fernando Pinto Amaral, em 2002 e antes disso, até em 98, quando editou 100 livros do século XX, e em 2002, 100 livros portugueses do século XX, uma seleção de obras literárias, também já pronunciavam este tipo de trabalho. É um trabalho muito útil, é um trabalho de grande criatividade, de grande densidade. Os autores dos ensaios, que não são fichas de um dicionário de literatura, são trabalhos de fundo, concisos, mas trabalhos de grande profundidade, são pessoas muitíssimo qualificadas. Era um livro que faltava no panorama cultural português e eles tiveram a coragem de dar esse passo, porque até um livro porque desta natureza é controverso.
Pois, exatamente, tem um lado polémico. Há omissões e sim, há escolhas que não são, podem não ser consensuais.
Sim, sim, mas é isso, eu acho que eles deram uma resposta, penso que foi o Miguel Taman, deu uma resposta que é, olha, quem discorda faça outro e também se submeta à crítica. Este é o nosso ponto de vista, nós temos os nossos critérios, procuramos fundamentá-los. É também matéria de gosto, é matéria de avaliação, é matéria subjetiva. Quem tiver outra perspectiva, pois tem também o terreno livre para fazer um cano alternativo, um outro cano. Agora, que isto tem uma grande importância para os estudos literários portugueses, que isto é inovador, que isto é pioneiro, sem dúvida. É um grande livro.
Jaime Grapinto, não é um canon, mas é um livro sobre as literaturas de língua portuguesa que também traz aí.
Exatamente, é de José Carlos Silva Pereira, que é professor catedrático da Faculdade de Letras de Coimbra e também professor da Católica. Chama-se As Literaturas em Língua Portuguesa, das Origens aos Nossos Dias. De facto, uma história, uma excelente história das literaturas em língua portuguesa, começando, digamos, pelo princípio, não é? Portanto, pelos trovadores e pelos cronistas, depois, e avançando depois ao longo de toda esta história, da primeiro uma espécie de síntese histórica das várias correntes da literatura portuguesa, portanto, ele aí, nós tínhamos quase todos os da minha geração, e penso que a maioria, várias gerações seguintes, a nossa história da literatura portuguesa era de António José Saraiva e de Oscar Lopes. Curioso, ambos professores do Liceu durante o Estado Novo. É curioso que, aliás, essa literatura, que foi a literatura seguida e adotada, era por dois escritores que foram filiados ao Partido Comunista, portanto, isso também
Oscar
mostra...
Lopes até ao fim,
pelo contrário, António José Saraiva saiu, mas no tempo que publicou exatamente esta literatura, era, e curiosamente, portanto, no tempo do Estado Novo, era esta a literatura adotada nas cadeiras de literatura. Ora bem, José Carlos Chaves Pereira faz de facto também todos estes movimentos em Portugal, dedica capítulos importantes ao modernismo, a Fernando Pessoa, a Mário Sá Carneiro, a Almada Negreiros, mas tem aqui também uma novidade que eu acho que é talvez a grande importância desta obra, que é, ele estende também esta investigação da história da literatura da língua portuguesa ao Brasil, não é? Ao Brasil, e depois também às literaturas lusófonas dos países africanos da expressão portuguesa, não é? Portanto, Angola, Moçambique, onde há de facto uma série de excelentes escritores. Eu, aliás, acho que grande parte da literatura portuguesa contemporânea, uma parte substancial e muito rica, está exatamente no Brasil, com João Ubaldo Ribeiro, com Ruben Fonseca, como Assir Sinclair, com uma série de grandes escritores, com Nella Pignon. Portanto, há de facto uma geração muito importante e grandes obras de língua portuguesa que são de escritores brasileiros, como já havia a geração antiga do Jorge Amado, Lins do Rego, toda essa gente. Mas também em Angola temos uma série também de excelentes escritores. Pepetela é um dos exemplos, mas há outros, o Água Lusa da Estação das Chuvas, o Ondjaki, quer dizer, há uma série de Manuel Rui, quer dizer, há uma série de escritores também daí dessa área, e também em Moçambique também temos, e tudo isso é aqui tratado por José Carlos Silva Pereira com bastante escrúpulo, com bastante cuidado, com os aparelhos clássicos de estudar este tipo de problemas, mas ao mesmo tempo de uma forma que se lê bastante bem, não é? Não é, digamos, uma... Às vezes os académicos recorrem a linguagens esotéricas que os isolam, de certo modo, um bocado do leitor comum. Este livro é um excelente compêndio das literaturas em língua portuguesa. É uma obra, grande, é uma obra com quase 800 páginas, mas que vale a pena, como obra de consulta. Está muito atualizado, é uma obra, penso que deste ano, a edição, e está, portanto, muito atualizada. Eu penso que é uma obra que todos os que se interessam pela literatura em língua portuguesa terão interesse em ter e em consultar.
Bem, eu trago uma sugestão que, digamos, talvez comparada com essas duas, é uma obra... que eu diria relativamente menor, é mais uma curiosidade, mas tem um lado original interessante. Trata-se de História Global de Portugal, foi organizada por Carlos Filiais José Eduardo Franco e José Pedro Paiva, e no fundo é um conjunto, é quase um, enfim, é uma história de Portugal feita por muitos autores, umas dezenas de autores, e aqui não é a preocupação de contar a história de Portugal, mas é a preocupação de contar episódios da história de Portugal com olhos em que cruzam esses momentos da história de Portugal com o mundo. Portanto, com aquilo que ao mesmo tempo se passava no mundo e até que ponto é que nós não estávamos, não éramos Portugal-cêntricos, por assim dizer. Desse ponto de vista, é um olhar diferente, porque mostra ao mesmo tempo até que ponto é que Portugal teve impacto no mundo, mas o mundo teve impacto em Portugal. Ao mesmo tempo mostra como é que alguns estrangeiros foram importantes em Portugal e como é que alguns portugueses foram importantes no estrangeiro e também como é que alguns portugueses foram menos importantes no estrangeiro do que nós muitas vezes temos na nossa mitologia. Os textos são bastante, muito iguais. Há textos mais interessantes do que outros, mais bem escritos do que outros. Portanto, são, de uma forma genérica, textos, fichas relativamente curtas. Portanto, aqui nós estamos perante ensaios, ao contrário do canon. Estamos apenas perante pequenas fichas. Portanto, pode-se ler uma aqui, outra acolá. É uma, como eu disse, é mais uma curiosidade engraçada, mas que permite, tem esta vantagem, permite olhar para alguns episódios da nossa história e dizer, olha, nunca tinha olhado para eles com esta perspectiva. É esta a sua vantagem. Vamos passar agora a uma outra, digamos, a um outro conjunto de livros muito centrados em personalidades, e vamos passar a biografias. Jaime Gama trouxe, não trouxe uma, trouxe duas. Quer falar-nos delas, Jaime Gama?
Sim, são biografias que saíram recentemente, dois portugueses. Uma é a biografia de Alfredo da Silva, por José Miguel Sardica. É uma obra que se insere no que vão ser as celebrações dos 150 anos de nascimento de Alfredo da Silva, e é uma obra de grande erudição. É uma obra que começa com a biografia de Alfredo da Silva e depois vai também abarcar o que é a reconstituição do grupo Melo na atualidade e os avatares de todo esse percurso. É um livro em que os dados biográficos sobre Alfredo da Silva se articulam muito bem com história económica, história política, história institucional, história do país à época. Alfredo da Silva é retratado como um grande industrial, com grande vocação de industrial desde a sua juventude, as suas intervenções, as companhias em que ele, representando a família, vai introduzindo através das Assembleias Gerais orientações de gestão, a sua própria gestão da Carris, que é o que lhe dá uma grande notoriedade como gestor, e depois a construção paulatina de um império muito sólido, que, no fundo, só é possível com a sua perspicácia, com a sua persistência e com o seu conhecimento. Também é feito o balanço da forma como ele se articula com o universo político circundante, no período da monarquia, na Primeira República, no período da ditadura militar e depois durante o Estado Novo. Ele é um homem conservador, apoiou o franquismo e a ideia do Partido Regenerador Liberal de João Franco, depois, durante a República, foi sidonista. ele chegou a ser deputado no período da monarquia pelo Partido João Franco e no sidonismo foi senador. No Estado Novo viria a ser procurador à Câmara Corporativa. Em 1919 foi alvo de dois atentados que o levaram a fixar a sua residência fora do país até 1926. Mas é interessante ver uma época com as unidades empresariais que existiam, ele consegue articular-se com o capital financeiro, o Banco Lusitano, depois com a companhia Aliança Fabril, depois também com o apoio do banqueiro Henrique Brunet, consegue criar a CUF e a partir daí, com a sociedade geral, com a aquisição da casa Henrique Stota, com a tabaqueira, chega à formação na plataforma do Barreiro de um grande grupo de química industrial que abastece e vem ser o instrumento de mudança para a agricultura industrializada de Portugal. E depois desenvolve imensas outras áreas de atividade. Portanto, alguém que é muito importante e que neste livro tem um retrato de grande consistência. A outra biografia...
Também é de industrial.
Também de António Champalimaud, que de certa forma até por relações de casamento durante um período se articula com a família Melo, mas que é alguém com outra origem, porque é alguém que vem de uma família do Douro, que pelo casamento, essa família Montes, pelo casamento com Champalimaud e depois com o Sommer, vem também a desenvolver um vasto potencial industrial na área do ferro, na área das siderurgias, na área do cimento e depois em projeções que o levam a fortes posições na banca. Essa biografia, António Champalimaud, um olhar, é da autoria de Jaime Nogueira Pinto, o nosso colega deste programa, e está muito bem ilustrada nos vários períodos da vida de António Champalimaud, depois com fotografias, reunindo fontes eruditas com comentários e registro da opinião dos seus contemporâneos, não contando com o próprio conhecimento direto que António Champalimaud e Jaime Nogueira Pinto tiveram durante um largo período em que viveram ambos no Brasil. Portanto, é um livro que tem uma grande utilidade, porque se fica a conhecer a pessoa, até nas suas origens remotas e familiares, a forma como se lança nos negócios, os conflitos e os confrontos que tem, a forma como os resolve, as indústrias que cria, os bancos e as companhias de seguros que adquire e também os amigos que tem e os inimigos. E, através de recolha de testemunhos pessoais, o livro está enriquecido com elementos que permitem ficar a conhecer melhor a personalidade de António Champalimaud, um homem que marcou a vida portuguesa, quer para os seus adversários, quer para os seus adeptos e admiradores, um homem que, na verdade, se caracteriza por um extraordinário dinamismo alargado a Angola e a Moçambique, mais até a Moçambique do que a Angola, e alargado ao Brasil, e, portanto, há alguém que surpreende pela iniciativa, pela dimensão arrojada da sua intervenção no terreno económico e que, como descendente de Alfredo da Silva, descendente dos seus filhos, não deixa de ser alguém que vem na pegada de Alfredo da Silva, porque a sua obra é como que um prolongamento para um determinado campo, porventura mais ousado, daquilo que é o legado de Alfredo da Silva. Portanto, ele acaba por se inserir nessa época de industriais que rompem áreas de negócio que não estavam descobertas e que têm a ousadia de programar e planear para espaços mais vastos. Isso até pode ser considerado um pouco visionário, um pouco temerário, um pouco ousado demais para a sua época. Mas há uma ligação, há uma ligação. Ele não descende diretamente de Alfredo da Silva, mas pelo casamento os seus filhos são descendentes também de Alfredo da Silva. Portanto, há aí uma articulação interessante, porque as figuras, de certa forma, também se complementam na sua diversidade e na sua especificidade própria.
Bem, nós fazemos agora o habitual intervalo para os compromissos publicitários e noticiário. Regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso à segunda parte do Conversas à Quinta. Jaime Nogueira Pinto, entre os livros que trouxe, há também livros de história que evocam, nomeadamente, este ano, os 200 anos da Revolução Liberal.
Da Revolução Liberal, exatamente. Eu trouxe um livro que, aliás, me foi oferecido. Eu fui convidado pelo Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara de Porto, para intervir nas comemorações dos 200 anos da Revolução Liberal, aliás, numa sessão, num debate com o professor Vital Moreira. Ora bem, e este livro de José Manuel Lopes Cordeiro, 1820, Revolução Liberal do Porto, além de ser um livro muito interessante pelos seus conteúdos, tem também, é um livro do ponto de vista editorial e do ponto de vista gráfico, é um livro muito bonito, com gravuras muito, enfim, de época, muito, muito bonitas, muito bem. E tem, de facto, um excelente panorama do que foi esta preparação e esta conspiração no Porto, aliás, acentuando sempre muito esta ideia que é a Revolução vem do Porto, por variadíssimas razões, uma delas é porque exatamente a repressão, digamos, e o controle. Já tinha havido um precedente em Lisboa com a conspiração de Gomes Freire de Andrade, que tinha sido descoberta e, enfim, ele tinha sido executado com outros. E, portanto, é desta vez é no Porto, é um grupo essencialmente de magistrados e comerciantes do Porto, onde, digamos, a figura dominante é a figura de Manuel Fernandes de Mar. Tem aqui aspectos até muito interessantes, porque isto vem numa época, num momento em que se a gente olhar para a Europa está a sair das guerras napoleónicas e, portanto, há aqui uma espécie de entente dos poderes conservadores, dos poderes tradicionais da Europa, que à volta da Santa Aliança, e a Santa Aliança vai ter várias intervenções exatamente contra revoluções liberais, revoluções deste tipo, e aqui nós vemos, portanto, que Fernandes de Mar e os seus companheiros, quer dizer, que são de uma maneira geral, a maior parte deles são magistrados, não é? São magistrados no Porto, eles preparam tudo isto e cozinham, digamos, toda esta revolução com uma certa prudência, mas ao mesmo tempo fazendo reuniões que praticamente todos os meses são no mesmo sítio, mas não são descobertos. E há aqui um ponto também que é muito interessante, que é quando um representante de espanhóis liberais tentam envolver-se e trazer, enfim, uma espécie de proclamação peninsular ou ibérica, Fernandes de Mar opõe-se determinantemente, que não quer de maneira nenhuma misturar, digamos, a independência de Portugal com quaisquer pretensões iberistas. E, portanto, é um livro que eu, enfim, é um livro que eu aconselharia, porque estava feito com bastante isenção, e além de ser, não é só, portanto, um livro bonito, enfim, importante pelo seu conteúdo, mas também é um livro com uma excelente apresentação gráfica e até bastante original.
Já que está a falar, já que está no uso da palavra, tem aí um outro livro e há aqui um autor que está repetido, porque eu também vou falar dele, mas estava-lhe primeiro a sua primazia. Traz um livro de Richard Marci.
Sim, senhor.
Marci.
Exatamente. Que é Direita e as Direitas no Tempo da Esquerda. Eu conheço bem Carlo Marchi há muitos anos é um italiano que, enfim, que está em Portugal entre nós, não sei, mas talvez há duas décadas, e que tem sido foi um pioneiro, aliás, ele próprio descobriu, digamos, uma espécie de maná ou manancial, que foi o estudo das direitas portuguesas, das direitas no sentido, enfim, ideológico e doutrinário, portanto, não confundindo com os partidos que vulgarmente na análise, enfim, na análise do panorama partidário português costuma chamar da direita, ou seja, o CDS e o PSD. Não, ele estudou de facto as direitas ideológicas nas suas várias fases, durante o salazarismo, nos seus princípios políticos, Estado, Nação, Revolução, se não estou em erro, foi essa obra dele, que é uma obra muito interessante, e desta vez, além de ter escrito um livro sobre este fenómeno novo aqui da direita popular ou populista portuguesa, sobre o Chega, ele escreveu também um livro, que aliás, por acaso, tem um prefácio meu, mas é que é A Direita e as Direitas no Tempo da Esquerda, que é um estudo bastante importante, porque estuda exatamente todas as tentativas que, a seguir ao 25 de Abril, os movimentos, digamos, de direita ideológica tentaram, quer de fazer partidos políticos, quer de intervir através de escritos, de jornais, etc. E ele faz exatamente uma análise desses movimentos. É uma análise bastante objetiva, muito centrada, por exemplo, sei lá, num partido que foi o movimento Partido do Progresso, inicialmente chamado Movimento Federalista Português, que é um partido que surge muito à volta de Fernando Pacheco de Amorim, de José Miguel Júdice, de bastantes elementos do chamado Grupo de Coimbra, que é um grupo com que eu pessoalmente tive e tenho ainda hoje grandes relações de amizade com todos eles, mas foi um grupo que, de facto, naquele período, sobretudo Marcelo Caetano, foi um grupo que, de certo modo, fez uma certa oposição ao marcelismo, na base de que poderia ser algo que iria comprometer, enfim, o que então para nós e para esse grupo e para, era, digamos, o ultramar e a unidade do portuguesa, nesse sentido. E, portanto, a seguir ao 25 de Abril, esses grupos, de uma maneira geral, aproximam-se. Outro partido é o Partido Liberal, outro mais tarde será também a Democracia Cristã. Ora bem, esses movimentos todos, de um modo geral, com pequenas exceções, mas o Partido Liberal, o Partido do Progresso, são movimentos que, à volta do 28 de Setembro, a esquerda radical no PREC utiliza, digamos, meios policiais e meios de detenção e chamadas inventonas para proibir estes partidos. Os partidos são proibidos, uma parte dos seus dirigentes são presos, outros são forçados a emigrar. É um período que eu conheço bastante bem, até porque estava a prestar serviço militar em Angola, mas também fui atingido, estando já a uns milhares de quilómetros de distância, não fui também atingido por isso, portanto é um período que eu conheço muito bem, e portanto o que Marchi estuda é essa parte da realidade que é menos conhecida, ou quando é conhecida, mal conhecida, porque é conhecida através, digamos, de uma certa propaganda mais marcada ideologicamente.
É uma parte da história que...
É uma parte da história que até agora não está contada e que Marchi contou.
E que o Jaime podia ter contado, contou em parte também no seu romance Novembro.
No meu romance, exatamente, no Novembro. Que foi a forma mais apropriada de contar coisas importantes, ainda é um romance, quer dizer.
Bem, eu trago outro livro o outro livro de Marchi que deu muita celeuma, que não tem a ambição, eu diria, académica desse A Direita e as Direitas no Tempo da Esquerda, que é A Nova Direita Antissistema, o Caso do Chega. É um livro feito rapidamente, digamos, é uma encomenda das edições 70, Ricardo Marchi, depois da irrupção de André Ventura nas eleições de há pouco mais de um ano, e ele basicamente faz um inquérito rápido sobre o que é este fenómeno. Não há aqui uma preocupação de fazer, digamos, um estudo académico sobre o Chega. Há apenas. É quase que um trabalho de grande reportagem, porque é muito baseado em entrevistas ao próprio André Ventura, aos dirigentes da Fundação do Chega e depois muito baseado naquilo que são as leituras dos seus princípios programáticos e um breve enquadramento do partido naquilo que são os outros partidos europeus. Portanto, este livro levantou muita oposição porque não era um livro de denúncia do Chega, era um livro de breve de exposição do que é que era o partido. Eu devo dizer que é um livro útil. É um livro útil porquê? Porque não é um livro que tenha um preconceito de partida e que nos permite conhecer melhor como é que o partido nasceu, quem é André Ventura, que é uma figura relativamente desconhecida, porque nós apenas conhecemos o André Ventura pelo espetáculo que ele dá, não o conhecemos pela pessoa que ele é. E desse ponto de vista, o livro vai dar-nos muitas pistas para perceber quem é que é aquele personagem, de onde é que ele veio, o percurso é que ele teve, como é que ele se foi fazendo. E desse ponto de vista, e como é que isso explica a ascensão do político e do partido que ele queria. Portanto, tudo o contrário, um bocadinho daquilo que foi dito sobre o livro, baseado num pressuposto, na minha perspectiva, disparatado sobre o que devia ser o trabalho de alguém que há muitos, muitos anos, como é o caso de Ricardo Marqui, estuda esta área política, é a sua área de estudo académico e, portanto, naturalmente se teria que interessar pelo aparecimento daquilo que muita gente esperava que um dia aparecesse em Portugal, que era um partido na área da direita antissistema, com um mínimo, com algum sucesso, que era uma coisa que nunca também tinha acontecido. Bem, depois desta primeira fase de livros, que eu diria mais, portanto, não diria mais sérios, mas diria mais pesados, eu tinha de passar a outras sugestões, e eu abri esse conjunto de sugestões com um livro que eu acho que o termo delicioso pode ser um termo bem apropriado, porque é um livro que é delicioso sob todos os pontos de vista. Primeiro porque é sobre alimentação, e a alimentação é uma coisa a que a palavra deliciosa se aplica. Depois porque é um livro extraordinariamente apresentado. Estou a falar de um livro chamado As Plantas e a Alimentação Mundial, de José Eduardo Mendes Ferrão. É um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é presidida pelo Dr. Jaime Gama, portanto está aqui presente, portanto não, mas não foi por isso que eu estou a trazer o livro, é porque o livro me apaixonou no momento em que o vi. O que é que o livro tem? O livro, depois de uma breve introdução, nos fala um pouco da evolução da alimentação e tal, e do o que é que está a passar a nível mundial, fala-nos daquilo que, enfim, das plantas que comemos. E diz-nos aquilo que nós não sabemos, de onde é que elas vieram, como é que elas cá chegaram, como é que elas crescem. Está extraordinariamente bem ilustrado, é muito fácil de ler, diz-nos coisas às vezes muito simples, dá-nos ao mesmo tempo uma ideia do impacto que tiveram coisas tão simples, que teve a descoberta do novo mundo na alimentação, por exemplo, mas também a forma como ainda antes da descoberta do novo mundo já por aqui tínhamos muitas plantas vindas da Ásia, muitas plantas trazidas pelos árabes e vinham das profundezas da África. E ficamos não só com uma ideia da genealogia de coisas tão diferentes como o rabaneta, a cenoura, o nabo, a beterraba, os mais diferentes cereais, como também temos uma ideia de como é que, por exemplo, plantas como, enfim, uma planta que está desta época, estamos, muitas pessoas, é a época dela, que é o diospiro, se dava tão bem em Portugal e não comíamos cá, e foi preciso que viesse do norte da Europa umas mais, bem, mais bonitas para começarmos a comê-lo. Tudo isso é aqui explicado de forma muito, muito simples, e depois o livro está extraordinariamente bem paginado, tem ilustrações lindíssimas, umas são mesmo maravilhosas, são mesmo muito, muito bonitas, entre fotografias antigas, fotografias modernas, ilustrações antigas, ilustrações modernas, uma capa forrada a pano. É uma pequena, uma daquelas pequenas delícias que fará a delícia de qualquer Natal. E, portanto, com esta passagem para um outro tipo de livros, passo para Jaime Gama, que nos traz dois livros em torno de dois políticos. Um são as memórias, o outro é um romance histórico. É um romance histórico sobre também uma figura histórica. Não sei por onde é, qual deles quer começar primeiro, Jaime Gama.
Bom, as memórias são o primeiro volume das memórias de Barack Obama.
Mas mesmo assim tem quase 1000 páginas. E
sim,
é só o primeiro.
E o segundo irá ter outro tanto. Os presidentes dos Estados Unidos, com exceção de Kennedy, que não o pôde fazer, em regra publicam autobiografias ou memórias, e Obama foi solicitadíssimo para isso. Basta dizer que ele e a mulher, que também publicou recentemente o Becoming, que é uma autobiografia, foram contratados pela Random House por 65 milhões para escrever estas memórias, e ainda agora mais pela Netflix, para um programa que vão ter mais 50 milhões, e, comparando com George W. Bush por 10 milhões e o próprio Clinton por 15 milhões, tem aqui a noção da diferença. Isto porque Obama tem uma narrativa apelativa. Ele já tinha publicado em 95 Dreams from My Father, que é uma narrativa da sua infância, a forma como ele lidou com o ambiente cultural e social em que nasceu e como depois vai fazendo o seu trajeto, e isso é importante. Neste livro, ele termina-o por ocasião da operação em que é capturado Bin Laden. É um livro que tem uma parte mais formal sobre eixos e atividades na Casa Branca, eixos da administração americana, prioridades, questões internacionais, mas tem uma primeira parte em que ele retoma também esta sua origem, como é que ele se lança nos movimentos políticos, como é que adquire uma consciência de intervenção. E é um livro também de reflexão, porque ele, no fundo, também pergunta, embora implicitamente, depois dos meus 8 anos de presidência, porque é que eu fui sucedido pelo projeto de Trump. E mesmo quando faz críticas sobre a sociedade americana no presente, ele também não deixa de questionar, bom, mas apesar de tudo eu fui eleito e eu fui presidente dos Estados Unidos. Portanto, há uma ambivalência interessante. Essa viragem que Obama verifica entre um período em que se opinava sobre a realidade dentro de uma certa latitude e um período que rompe ao longo da sua presidência, em que o que se questiona é a própria realidade e se combate politicamente manipulando realidades diferentes, é algo que o leva a refletir. Estes livros dos presidentes dos Estados Unidos são sempre muito elucidativos sobre aquilo que é o funcionamento do sistema político da maior potência e, portanto, são sempre também analisados com um crivo muito rigoroso. O Obama compromete-se a querer ser muito transparente neste relato que faz dos seus dois mandatos, consegui-lo-á junto à opinião pública, tem competidores no passado com grandes memórias, não só de presidentes, como também de secretários de Estado, de diretores do Conselho Nacional de Segurança, são muito famosas as memórias. É difícil competir com as memórias de Kissinger, por exemplo, mas seguramente será um livro que vai ter grande leitura. E também nos interessa ver, ao final, o que é que foi a política de Obama e no plano externo, quais foram as suas prioridades, o que facilmente se obtém vendo a intensidade das referências a países, a personalidades desses países, a dossiês estudados em especial. Estes livros são expressivos sobre aquilo que é a forma como a América, na gestão de um presidente, singulariza como prioritário ou deixa de referenciar e relega para o esquecimento.
O outro livro que traz é um bocado diferente, não é?
O outro livro é um romance. Podemos considerar um romance histórico ou político, um romance jornalístico ou político, mas uma grande obra literária. Mussolini, o Filho do Século, por António Scurati. É o primeiro volume, serão três, já saiu em Itália o segundo volume. Este primeiro volume é o Filho do Século, o segundo é O Homem da Providência. Este primeiro volume está também bem traduzido por Miguel Freitas da Costa e abarca mais ou menos o período entre 19 e 25. Isto é, desde a criação do primeiro facho de combatimento em Milão até ao discurso de Mussolini após a crise gerada pelo assassinato de Matteotti em 1925 e em que Mussolini, muito instado numa situação algo difícil para ele, dá o sinal para uma avançada no sentido de apertar o regime ditatorial. Scurati é formado em filosofia em Milão, estudou ciências sociais em Paris e depois teoria e análise de texto em Bergamo. E tem-se dedicado à investigação sobre linguagem televisiva, linguagem da guerra, linguagem da violência, e é professor de escrita criativa, oralidade e retórica. E este livro mistura muito bem relatos de jornais da época, declarações extraídas de personagens da própria época, com uma reconstituição ficcionada da intervenção de Mussolini na cena política italiana e dentro do seu próprio campo político, em que, num momento, passamos de uma descrição externa do personagem Mussolini para a assunção pelo próprio personagem do discurso direto na sua intervenção, como quase que uma reprodução viva do que teria ocorrido ficasse ali patente à nossa leitura. É uma grande obra literária e tem comparação Cortés de Vanqueur, de Max Gallo, que abordou um tema semelhante, e não tenho conhecimento que em outros casos análogos tenha havido uma versão literária tão rica sobre um período histórico tão controverso.
E já me agrepindo, trouxe dois livros, um muito recente, dois romances.
É verdade.
Podemos falar dos romances, não é?
Romances.
O primeiro não é próprio, o segundo, como veremos, não é propriamente aquilo que hoje chamaríamos um romance. Mas enfim, é mais uma epopeia. Mas o primeiro é um romance.
O primeiro é um romance muito interessante.
O segundo é uma tradução.
É um romance muito recente. Antigo. De um romance muito antigo, vá. Mas o primeiro é exatamente um romance, foi agora traduzido aqui em Portugal, de Mário Vargas Llosa. É o seu último romance, é um romance histórico, chama-se, na edição portuguesa da Quetzal, chama-se Tempos Duros. Enfim, Vargas Llosa tem, neste género, tem coisas muito boas, tem aquela famosíssima festa, a festa de Chivo, que é a história da, enfim, da conspiração e do assassinato do presidente ditador, presidente Trujillo de Santo Domingo. E aqui este conta a história de uma famosa operação do CIA em 1954 para derrubar o presidente Arbenz da Guatemala. E uma operação que é montada, enfim, pelos americanos para pôr no poder Carlos Castillo Armas, que depois, por sua vez, também vai ser, passados alguns anos, vai ser assassinado. E isto é muito bem fabricado em termos, enfim, Vargas Llosa tem aqui o problema, que é sempre um problema do romance histórico, sobretudo do romance de história próxima, não é? Que é seguir de um modo geral os acontecimentos, os próprios acontecimentos. Ele aqui tem uma posição interessante porque, na altura, para esta revolta, Arbenz foi pintado como um perigoso comunista, que, segundo Vargas Llosa, não era. Seria apenas um homem que procurava, enfim, haver uma maior abertura democrática, mas que prejudicava fortemente a companhia americana United Fruit. E a United Fruit fez uma campanha, digamos, nos Estados Unidos, usando sobretudo até os mídias liberais e até de esquerda, para pintar, de facto, Arbenz como um perigosíssimo comunista e, portanto, que devia ser derrubado. E, de facto, ele é derrubado por essa conspiração. Castillo Armas sobe ao poder, mas é depois também, por sua vez, assassinado de uma forma relativamente misteriosa e com chaves que aqui Vargas Llosa dá. E além disso, Vargas Llosa é um grande escritor, de facto. O outro romance que aqui trazíamos, não é como o Manuel Fernandes estava a chamar um romance, é de facto um romance, quer dizer, que é a Ilíada, numa tradução de Frederico Lourenço, que tem de facto sido um incansável trabalhador nesta área dos estudos clássicos e da tradução para português do grego, e também está a fazer uma tradução da Bíblia, e portanto foi feito, nós muitas vezes tínhamos aqui estas traduções, vinham via o inglês, via o francês, há por exemplo...
Sobretudo francês, não era?
Sobretudo francês, da Romilly, vinham... Mas, por exemplo, também lembro aqui, porque é também um trabalho feito diretamente de tradução do original grego para português, do professor Raul Miguel Rosado Fernandes, que traduziu aqui há uns anos, uma edição da Gulbenkian, a história da guerra do Peloponeso, Tucídides. Frederico Lourenço tem tido, de facto, um trabalho incansável e de altíssima qualidade nestes estudos. Eu devo dizer que tenho um fraco muito grande por tudo o que é antiguidade clássica, tragédia clássica grega, historiadores, para os meus grandes historiadores, de facto, continuam a ser Tucídides e Tácito, são de facto historiadores admiráveis, e portanto, enfim, estas histórias da Ilíada, que são histórias de deuses, de heróis, de intrigas, metem violência, metem sexo, metem uma catrefada de, enfim, dos ingredientes que normalmente se procuram na ficção. E ele também já tinha feito uma tradução da Odisseia, agora ultimamente fez também uns estudos mais ligados ao latim, não é? O latim de zero, e portanto eu acho que, olha, é uma excelente leitura, ou releitura, para quem nunca leu, para esta época.
Bem, e já que Jaime Nogueira Pinto trouxe um clássico, a Ilíada, eu trago um livro que não será tão clássico, mas é seguramente um clássico do século XX, não foi editado agora, tem esse defeito, portanto é um livro que eu fui buscar e vou sugerir, um pouco porque houve este fim de semana o congresso do Partido Comunista. Nesse congresso houve algumas intervenções recordando que o partido se mantém fiel à sua doutrina, às suas ao marxismo-leninismo, à necessidade da revolução, à necessidade de superação violenta da sociedade em que vivemos. E, portanto, é bom recordar o o que isso significa. E para isso há um livro, que é um romance, um grande romance, pouco conhecido em Portugal, mas que talvez seja um dos grandes romances sobre o que foi, o que era a vida no, na União Soviética no tempo do comunismo. Estou a falar de Vida e Destino, de Vasily Grossman. Vasily Grossman foi um jornalista. Como jornalista, ele esteve sempre na frente de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, o que significa que esteve em Stalingrado, por exemplo, esteve na queda de Berlim, esteve em muitos, portanto, nas grandes batalhas da Frente Leste. E este romance tem como um dos principais palcos precisamente a Batalha de Stalingrado. Mas através de uma rede de personagens, portanto, um conjunto de grandes personagens que vão desde o cientista ao comissário político, ao comandante do batalhão de tanques, ao simples artilheira que é mandada para um dos postos avançados, através de um conjunto enorme de personagens que nós, enfim, como nos grandes romanos russos, às vezes quase nos perdemos porque eles têm nomes e pequenos nomes que temos por vezes dificuldades em seguir, ele traça o que era a vida sob Stalin, sempre sujeita às arbitrariedades não era apenas do ditador, era do sistema e em que os humores podiam variar de um dia para o outro e o destino estava absolutamente, era absolutamente determinado não pelo que se fazia, pela dedicação que se podia ter, mas por aquilo que podia acontecer. Para muitos, este é uma espécie de guerra e paz do século XX, portanto, Vasily Grossman é um grande historiador, um grande escritor. Este é um livro de alguma forma colossal, são praticamente 900 páginas de letra pequena, não é tão grande como Guerra e Paz, mas quase. Mas, como disse logo a abrir este programa, estamos numa época em que muitos de nós, todos nós, continuamos mais ou menos confinados, temos tempo para ler. E pode ser uma oportunidade para pegarmos também em clássicos. Este é uma das minhas sugestões, já que fechamos com livros de ficção e com alguns clássicos, depois da Ilíada, que é um dos grandes clássicos de todos os tempos, deixo-vos com este clássico do século XX, que ajuda a não termos ilusões sobre aquilo que foi uma das grandes ilusões do século XX, que foi a ilusão comunista e a ilusão no paraíso soviético. Por este ano e para sugestões de Natal é tudo. Não tivemos tantas sugestões de livros como temos noutras ocasiões, mas penso que temos aqui um bom naipe de sugestões para pôr, para oferecer a quem é nosso amigo e nosso familiar.